No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Quero sua risada mais gostosa, esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa. Quero sua alegria escandalosa.
Começamos agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Neste mês das mulheres, nós produzimos vários programas, a mulher no trabalho, a violência contra a mulher. E agora, fechando o mês das mulheres, nós vamos falar das mulheres negras, com duas importantíssimas convidadas. A Carme Dória de Freitas Ferreira, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo e colunista do Observatório do Terceiro Setor. E a Ângela Bradão Mendes, ativista, estudante de pedagogia e membro do Hub das Pretas de São Paulo. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde. E por falar nas mulheres negras, não há como nós não lembrarmos mais uma vez da Marielle Franco, né? Que ainda está presente na nossa memória a barbárie que foi cometida no Rio de Janeiro contra ela. Uma mulher e negra.
Muito bem. Uma notícia triste é que morreu Linda Brown, que foi o ícone da luta contra a segregação racial nos Estados Unidos. Ela, por recusar-se a aceitar, ela foi recusada para aceitar como aluna e provocou uma histórica decisão na doutrina do fim da doutrina de segregação racial na educação política norte-americana. Ela morreu aos 76 anos. Agora sim, vamos conversar com as nossas duas convidadas. Boa tarde, Carmen. Seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. É um prazer renovado estar aqui com vocês, falando sobre essa temática tão importante, que temos que falar ainda e teremos que falar enquanto não houver uma igualdade mais real.
Uma manchete a respeito da condição da mulher negra no Brasil. Uma frase.
Uma frase. Mulheres negras não ocupam o devido lugar na nossa sociedade. Mulheres negras ainda são desconsideradas, ainda são maltratadas, ainda são colocadas em segundo plano.
Nossa outra convidada, como já disse, é a Ângela Brandão Mendes. Boa tarde, Ângela. Seja bem-vinda ao Observatório do Terceiro Setor.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Frank, Carmen. É um prazer estar aqui e representando esse projeto e essas mulheres que me ajudam tanto a seguir.
Para falar da mulher negra, nós reunimos duas integrantes, duas mulheres negras de duas gerações distintas. Ângela, qual é a frase máxima da luta das mulheres jovens negras aqui no nosso país?
Com o movimento de mulheres negras que vem acontecendo, eu tenho pensado muito na frase da Angela Davis. Quando a mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta junto. Então, é isso que eu tenho visto que tem acontecido. Mulheres negras jovens estão se levantando. Estamos movimentando toda a sociedade.
Como disse, duas gerações distintas aqui no Observatório, para nós falarmos da condição da mulher negra. Como você vê o movimento hoje, esse coletivo que você participa? Vocês já conquistaram alguma coisa de relevante em relação a essa luta?
Com certeza, Joel. É importante sempre a gente considerar que, apesar de já ser lei e já existir cotas nas universidades e vários concursos públicos, é sempre uma luta, por exemplo, driblar as fraudes que vem acontecendo nas universidades. Então, os coletivos e as ações que vem acontecendo nas universidades, os coletivos estudantis, são, de modo geral, liderados por mulheres negras. Esses comitês e essas pautas que têm sido tomadas têm frente de mulheres negras jovens, que são de movimentos estudantis e de coletivos negros nas universidades federais e estaduais. Então, apesar desse direito conquistado das cotas, essa frente de mulheres negras jovens tem sido tomada dentro das universidades.
Carmen, como você acredita que esteja a luta para a afirmação da mulher negra no Brasil? As conquistas recentes, já nós podemos dizer que a mulher negra alcançou seu espaço na sociedade brasileira?
Infelizmente, ainda não. Ainda há muito que ser conquistado, a começar pelo respeito, que as mulheres negras não têm sido respeitadas como seres humanos. Isso ainda é resquício da escravidão. Ângela colocou a questão das cotas. Isso tem sido uma vergonha, porque as pessoas que não têm fenótipo, que não têm nenhuma característica negra, têm se inscrito pretendendo não sei o quê, achando que vão levar vantagem e querendo desconsiderar esse instituto que veio para a inserção. E como é que nós sabemos? Porque a própria sociedade tem denunciado isso. Então são abertos os concursos, as pessoas se inscrevem, quando sai a lista, a sociedade vai lá e confere e fala, mas esse aqui não tem fenótipo, esse não é negro, o que ele está fazendo aqui? E questiona a direção do concurso. E a direção tem promovido a apuração através aí das comissões de monitoramento que eu tenho feito parte, então eu tenho observado. Então as mulheres negras ainda precisam ser respeitadas, precisam ocupar o seu espaço que vem sendo negado, e por conta disso nós precisamos continuar nesse trabalho de educação, de afirmação, de conhecimento.
Além do sistema de cotas, essa denúncia que vocês apresentaram agora, o que a Comissão de Igualdade Racial da OAB tem recebido em relação à mulher negra? Quais as principais denúncias?
São práticas discriminatórias, os xingamentos, que em alguns casos vão para a injúria e outras vão para o racismo mesmo, né? E às vezes denúncia de violência doméstica, às vezes acontece as duas coisas juntas, mas o foco maior é a questão da discriminação mesmo, né? De se generalizar, depreciar por conta da cor da pele. E aí nós não hesitamos em pedir a colaboração do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Mas, infelizmente, quando saem os resultados, a mídia não noticia da mesma forma que noticia quando acontece a fraude. Então fica aquela falsa impressão de que não aconteceu nada. Mas alertamos os assediadores, os agressores, os opressores. Acontece sim. O Poder Judiciário está aí, nós estamos atentos.
Ou seja, está havendo avanços, né?
Está.
Isso é muito importante. A mulher jovem negra ainda é muito discriminada?
Falando do meu lugar, de quem está na universidade e está no movimento ativista, acredito que haja dois lados, assim. Há o lado da cobrança, então há uma camada que exige muito que nós, negras jovens, a gente consiga estar nos espaços, então esteja nos espaços independente de tudo que você vai sofrer dentro da universidade, independente de tudo que você vai sofrer ocupando um cargo e etc. E esse cuidado que a nossa geração, conversando com mulheres mais velhas, elas têm atentado, que a nossa geração tem tido um cuidado maior com a nossa saúde emocional. Então, para nós, é importante estar nesses espaços, mas é importante estar nesses espaços bem. Conseguir ter força e ter garra para estar nesses espaços e ocupar de uma maneira saudável e atenta e potente.
E ocupar esses, como você diz, ocupar esses espaços de uma maneira melhor? O que você quer dizer com isso? Que, por exemplo, esse ativismo seu começou quando? Quando você começou a ser um ativista? Você é uma jovem que está na universidade. Quando começou, despertou essa consciência? Você fala, olha, eu preciso agora me juntar às outras jovens negras para lutar, reivindicar o respeito na sociedade, melhores condições para as mulheres negras em geral.
Eu fui introduzida, sempre reconheço isso como um privilégio, através de um encontro da plataforma Blogueiras Negras. Foi muito importante para mim esse encontro, estar com outras mulheres negras e pautando essas questões que já eram tão importantes, e eu que ainda estava me descobrindo negra, como costumamos colocar me descobrindo negra, estar nesses espaços com tantas potências foi um encontro muito importante, assim, é um reencontro, é um encontro com a negritude, encontro com outras mulheres negras. Eu me despertei a partir disso, e eu considero isso muito importante, porque eu já me reconheci dentro do feminismo negro, e fazer esse caminho direto, sem ter passado por um feminismo branco, ou ter passado por um movimento negro misógino, que seja por espaços misóginos do movimento negro, foi um privilégio muito grande. Então, a minha construção como militante foi dentro já do movimento de mulheres negras. Isso foi em 2014, pouquíssimo tempo.
Pouquíssimo, é verdade.
Mas...
Você é jovem.
Sim. Pouquíssimo tempo, mas tem sido um privilégio, assim, acompanhar e crescer junto com esse movimento. Porque em 2014 foi quando estive presente, me fiz presente. E aí, em 2015, já aconteceu a Marcha das Mulheres Negras em Brasília. Cerca de 100 mil mulheres caminhando para Brasília, pedindo pelo bem viver. Então, marcos muito importantes e que eu tenho... que eu tive o privilégio de estar presente.
Muito bem. Ô Carmen, para você, que é de outra geração, foi mais difícil se descobrir como uma mulher negra, né?
Olha, eu... Não diria que foi difícil, porque desde pequena eu percebi que tinha uma diferença. Só que eu não entendia por que que tinha a diferença. E na forma de tratamento, na escola, as brincadeiras que eram feitas, né? E naquela época, os professores não falavam nada. E a gente reclamava, e os meus pais não tinham muita instrução, eles também não sabiam o que fazer. Mas logo eu percebi que alguma coisa estava errada e eu pensava assim, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. Eu não sabia o que eu ia fazer e como, mas eu sabia de algo que eu tinha que estudar. Porque se eu não estudasse, não tivesse uma projeção, ia ser muito mais difícil. E daí eu fui me inteirando, eu decidi que eu ia trabalhar no judiciário, porque eu queria saber como é que as coisas funcionavam e como é que era aplicada a lei. E falavam para mim que era difícil e tal, mas eu estudei sem... Eu mesma fiz uma apostila para mim e fui trabalhar no Fórum João Mendes. Eu era escrevente, porque eu queria saber como é que aplicava a lei. E daí eu conheci outras advogadas que eram militantes, né? E a nossa ícone é Maria da Penha Santos Lopes Guimarães. E naquela época tinha o Departamento do Negro na UAB, não era a comissão. E era um departamento que era ligado à Comissão de Direitos Humanos. Posteriormente foi ungido a Subcomissão do Negro e depois Comissão do Negro e Assuntos Antidiscriminatórios e agora Comissão de Igualdade Racial, que mudou o nome. Então eu percebi que tinha que fazer alguma coisa, que se eu estivesse num espaço institucional nós teríamos mais possibilidades, porque nós precisamos disseminar o conhecimento. E eu percebo a cada palestra que eu dou, quando eu falo a nocividade do racismo, dos assédios, mexe com a plateia. As pessoas se incomodam, outras se veem retratadas nos exemplos que a gente está dando. E outras dizem, olha, eu vi a sua palestra, eu fiz isso, eu coloquei em prática. Então você vê que está dando resultado. E um espaço institucional como é o espaço da UAB tem um alcance enorme. E o nosso objetivo, o que que é? Conscientizar, sim, a sociedade como um todo, para que formemos um grande batalhão de resistência a essas discriminações todas, maiormente com relação à mulher negra, que é duplamente discriminada. Primeiro porque é mulher, segundo porque é mulher negra.
No Brasil, nos últimos 10 anos, o homicídio de mulheres negras cresceu 54%. Enquanto os de mulheres brancas diminuiu em 10%, segundo o mapa da violência de 2015. Será que realmente o racismo está acabando? Bem, agora nós vamos ouvir a ONU News, que é a parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Aulas pelo Celular podem ser solução para garantir acesso dos refugiados à educação. Leda Letra, de Nova York, traz as informações.
A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, promove até sexta-feira a Semana de Aprendizagem Móvel na sua sede em Paris, na França. Neste ano, o evento tem o tema Habilidades para um Mundo Conectado, com os participantes trocando conhecimentos sobre como governos e parceiros podem atingir metas ligadas ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4. O ODS 4 busca garantir que até 2030 todas as pessoas do planeta tenham acesso à educação de qualidade. A Unesco apresenta nesta terça-feira, durante o evento, um relatório sobre o potencial da tecnologia móvel para garantir que todos os refugiados tenham acesso à educação. A agência destaca que dos 22 milhões e meio de refugiados, 93 vivem em áreas onde há cobertura de telefone celular e 39% das famílias têm telefones com acesso à internet. O relatório nota que entre os refugiados, estar conectado é visto como uma necessidade básica, assim como ter educação, roupas para vestir e cuidados de saúde. A Unesco explica que o uso das tecnologias móveis pode ajudar a ampliar os conhecimentos dos refugiados e, ao mesmo tempo, promover o seu bem-estar, especialmente quando o contato face a face fica difícil para quem passou por grandes traumas ou tem algum problema de saúde mental. Da ONU News, em Nova York, Lê da Letra.
Muito bem. O uso da tecnologia tem ajudado aí a garantir o acesso à educação dos refugiados. Em relação à mulher negra, ela utiliza a tecnologia, ela utiliza a comunicação para poder reivindicar os seus direitos?
Com certeza, Joel. Há mais ou menos um ano surgiu a Rede de Cyberativistas Negras, organizado pela Crioula Rio de Janeiro, que já é um projeto, já é um instituto há mais de 25 anos. E as mulheres negras tanto utilizam a tecnologia quanto agora estamos organizadas para utilizá-la de uma maneira coletiva e pontual, por assim dizer. Não deixar escapar arestas e não nos deixar perder dentro dessa plataforma. Então, esse projeto da Rede de Cyberativistas Negras, que já é uma rede com mais de 40 mulheres e coletivos que estão mobilizados para cuidar desse espaço da internet de uma maneira coletiva, como eu já disse. E nós, em parceria com também o Lab da Sil Bahia, e várias outras plataformas que vem acontecendo. Então, não só usamos a tecnologia no dia a dia, que o acesso acontece, acesso às redes sociais, usamos as redes sociais de uma maneira ativista, não só com fotos e selfies, mas nós também estamos lá marcando presença nesse território, que é um território onde as pessoas se sentem confortáveis a falar qualquer coisa e a cutucar outras pessoas. Então, nesse território nós estamos nos demarcando.
Carmen, em relação aos veículos de comunicação, a abordagem melhorou um pouco ou continua aquele preconceito velado?
Não melhorou. Acontece que muitas pessoas acham que estão impunes e que podem se esconder através das redes de comunicação, internet, que não serão descobertas. Mas é um engano, porque as questões discriminatórias, as ofensas, elas são identificadas sim. Tanto a polícia quanto o Ministério Público têm condições de identificar de onde partiu, quem foi o seu autor. Então, achar que pode discriminar alguém por meio da rede social e que vai ficar tudo bem, não fica tudo bem, não. O que acontece, como eu já falei anteriormente, é que após as investigações, quando vem o processo, vem a condenação, não se dá o mesmo destaque. Então fica parecendo que não aconteceu nada, mas as penas aplicadas têm sido relevantes, que é para servir de corretivo. Então, as mulheres, em especial as mulheres negras ofendidas, têm denunciado sim, e providências têm sido tomadas sim. Então, a internet não esconde ninguém.
Quero fazer um convite a todos que estão em sintonia, e todas também que estão em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor. Nós também estamos na Rádio FM, com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP, toda quarta-feira às 17 horas, aqui em São Paulo, em 93,7 FM, e em Ribeirão Preto, em 107,9 FM, ou também pelo site jornalusp.br/rádio.
Agora vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
a Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha, você é uma rainha. Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha, você é uma rainha. Devolva minhas bonecas, quero brincar com elas. Minhas bonecas pretas, que fizeram com elas? Vou me divertir enquanto eu sou pequena. Barbie é legal, mas eu prefiro a máquina africana.
Oh, ao som de MC Sofia, Menina Pretinha, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Agora nós vamos direto com a Maria Fernanda, da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidadas. Boa tarde, ouvintes. Banco Mundial. Brasil gasta mal e mais do que tem, super salários. O relatório Análise da Eficiência e Equidade do Gasto Público no Brasil, feito pelo Banco Mundial a pedido do próprio governo federal brasileiro, concluiu que o Brasil gasta mal e mais do que tem em super salários de servidores públicos federais. O relatório cita que a massa salarial, que é a soma de todos os salários pagos aos trabalhadores durante o ano, do governo federal brasileiro, é alta para os padrões internacionais. Com o percentual do PIB, a folha de pagamento brasileira é mais alta que a de qualquer média regional de países, superior até às médias encontradas na Ásia e na Europa. A massa salarial do setor público brasileiro subiu de 11,6% do PIB em 2006 para 13,1% do PIB em 2015, superando até Portugal e França, que registravam massas salariais mais altas que o Brasil há uma década. O Brasil gasta um alto percentual do PIB com massa salarial do setor público. Isso se deve em grande parte aos altos salários, uma vez que o número total de servidores públicos não é particularmente alto. O Banco Mundial aponta como solução a redução do prêmio salarial dos servidores públicos federais e cita como exemplo se o prêmio salarial dos servidores públicos federais, que hoje é de 67%, fosse reduzido pela metade, alinhando os salários federais aos estaduais, a economia anual seria de 53 bilhões de reais. O relatório encerra sugerindo que se o Brasil adotasse reformas para reduzir a lacuna de salários e benefícios entre os setores público e privado, poderia não somente reduzir a desigualdade, mas também aumentar a produtividade do país. E para ler a matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Pessoas de 173 países já acessaram o nosso portal, que esse mês bateu recorde de visualizações. Faça parte você também de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha, você é uma rainha. Menina pretinha.
Com apenas 11 anos de idade, MC Sofia escreveu esta letra em homenagem às mulheres, às meninas que são representadas pela mídia. E ela sofria muita discriminação, contra a discriminação que as meninas negras sofriam na idade de 10, 11 anos. Franklin, em relação à reportagem da Maria Fernanda, como acabar com essas gratificações absurdas?
Então, veja só, o curioso, né, é que essas gratificações, que eles generalizam, né, essa que é a verdade, né, como se todo servidor público recebesse benesses, né, e na verdade é uma casta que recebe as benesses, né?
É ilícito,
exatamente,
do funcionário.
E principalmente do setor judiciário, né, do setor militar, que são essas áreas que acabam recebendo mais, né. Agora, tem uma série de pessoas que trabalham até no setor judiciário que não recebem essas benesses. Está aqui a doutora Carmen, que pode dizer, né?
É verdade, eu sou servidora do Judiciário Federal. Eu sou funcionária aposentada do Tribunal do Trabalho, me aposentei por tempo de serviço, paguei contribuição pelo valor total que vinha nos meus vencimentos e não sobre um teto, e depois de aposentada, ainda sofro mais desconto para a Previdência, tenho duplo desconto. E não vejo essas vantagens todas que falam, aonde está? Já questionei uma vez um representante do governo federal que veio numa audiência pública, eu falei, por que é que desconta a Previdência novamente se eu não vou me aposentar novamente? E no meu lerite não tem nenhuma benesse, apenas o salário e o pagamento pelo cargo que eu exerci, um cargo de confiança que tinha uma remuneração que não era absurda, era um terço do meu salário básico e pronto. Agora, do jeito que se coloca, parece que todo funcionário que não faz nada e que ganha muito, isso não é verdade. Não,
o auxílio moradia para quem mora na mesma cidade, isso é um absurdo.
Nós não temos
absurdo,
auxílio moradia, então, quem tem isso é juiz.
Exatamente, então acho que aí é que está a questão. Acho que tem que ser colocado e dado os nomes, digamos assim, não, não pessoal, mas assim, aos cargos de quem realmente recebe essas benesses. Uma pessoa que é um juiz recebe auxílio moradia e mora na mesma cidade. Isso é inadmissível, né?
Ainda tem aqueles que exercem cargos de confiança, mas são altos cargos. Os assessores, esses sim, têm esses salários que são absurdos, porque não são nem concursados, são indicados. Amigo de quem você é? Fulano, então, sabe, aí fica parecendo que é o funcionalismo como um todo, e não é o funcionalismo como um todo.
O grande problema é que o Estado gasta mal, é ineficiente, e claro, aí produz dúvidas na cabeça do contribuinte.
E o caixa da União é um caixa único, o governo não tem controle do que entra e para onde vai, então fica fácil haver desvirtuamento.
Muito bem, vamos continuar aqui com a nossa entrevista. O nosso tema é a mulher negra. Foi muito difícil. Quando você entrou no serviço público, ô Carmen, você era a única mulher negra?
No setor onde eu trabalhava, quando eu entrei no serviço público, foi no Fórum João Mendes. Naquela época era difícil pessoas negras serem funcionários públicos, né? Mas como era por concurso, eu fui a melhor, não tinha jeito. Passei, fui bem classificada. Mas eu fui nomeada, fui indicada para trabalhar na sala de audiências. Isso era raro. Não tinha secretárias negras. Só eu. E eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, uma vez o juiz saiu e falou assim, Dona Carmen, qualquer problema a senhora resolva. Então chegou um advogado com outro colega e mais uma outra e falou para a moça, você fica à vontade. Então ela tirou o sapato, eles abriram os papéis que eles tinham lá, que eu não sei o que era, que a sala do juiz no Fórum João Mendes, elas eram bem grandes e tinham uma parte que era assim, uma sala de visitas. E dali a pouco ela queria usar o telefone, ele falou assim, pode ir que eu estou mandando. E ela passou por trás de mim e foi pegar o telefone que estava do lado da mesa do juiz. E eu disse, senhora não pode usar o telefone. Ele disse, mas eu estou mandando. E eu falei assim, eu sou responsável por essa sala, se o senhor quiser ficar à vontade, espere a excelência chegar e fale com ele. Ele disse, não tem ninguém aqui. Isso foi na década de 80. Como não tem ninguém? Eu estava lá o tempo todo mexendo nos processos. A minha mesa era do lado da mesa do juiz. Se eu não fosse ninguém, o que eu estaria fazendo mexendo nos processos? Era uma forma de racismo. Uma mulher negra não podia ser a secretária do juiz. Depois eu saí do Fórum João Mendes, prestei concurso público e passei muito bem colocada. Fui para a Justiça do Trabalho e fui também trabalhar na audiência. Depois fui nomeada assessora de juiz. Mas o pessoal não aceita, ele chega e pergunta, cadê a assessora, né, na sala de audiência? Você lá, do lado do juiz, mexendo nos processos, eles perguntam, cadê a secretária com quem eles podiam falar?
É um absurdo.
Mas já aconteceu também de me confundir com a juíza.
Muito bem. Nós vamos agora começar com a participação dos ouvintes.
Oi, aqui é Beatriz e eu queria saber se as mulheres negras ainda sofrem preconceito nas entrevistas de emprego.
Muito bem, tá aí, você contou na década dos anos 80. Vamos agora, depois de dos anos 80, do século passado, de lá para cá, o que que mudou? Nós temos a nova geração, mas eu peço como continuo com você, Carmen.
Sim, infelizmente. E a discriminação é perversa, porque a pessoa não diz estou te discriminando por conta da sua cor de pele. A exigência é muito mais rígida para a mulher negra, com o objetivo de excluí-la mesmo. E quando não tem jeito de excluir, vem a célebre desculpa: seu currículo é ótimo, você foi muito bem na entrevista, você aguarda que nós vamos mandar um telegrama, porque olha, a vaga fechou ontem, mas está para abrir uma outra. É assim. E agora, quando é muito flagrante, que dá para perceber que houve a discriminação, a pessoa pode reclamar e pedir as providências.
Isso que é importante, pode recorrer à justiça.
Pode, mas tem que ter prova, né?
Como fazer para
recorrer? Grava, pega testemunhas, porque não adianta chegar na justiça e falar, olha, eu sofri discriminação. Quem que viu? Ah, não lembro, não sei o nome da pessoa, não sei onde mora, aí não dá para fazer nada. Mas se ficar provado que naquela determinada empresa esses casos são recorrentes, ou seja, que acontece com uma certa frequência, aí é o caso de pedir ao Ministério Público que investigue o que está acontecendo. E aí não precisa de saber o endereço de pessoas, basta dizer, olha, está havendo uma atitude discriminatória que vem se repetindo e nós queremos providência, que o Ministério Público ele age nas questões coletivas, então ele tem legitimidade para investigar e ver o que está acontecendo.
Muito bem, tá aí, tem uma saída legal para se resolver o problema a discriminação na procura de emprego. Ângela, você teve problemas na procura de emprego, na faculdade, nas ruas?
Eu acredito que seja impossível, ainda mais para quem está atento a essas questões sociais, a gente não perceber essas questões todo dia. São pequenos, entre aspas, casos da pessoa te abordar e, sei lá, olhar apenas para o meu cabelo e não olhar nos meus olhos ou olhar para o que eu estou falando. Ou casos da pessoa fechar a vaga ou não me receber por qualquer desculpa, mas ter outras candidatas. Então, essas questões acontecem, é importante a gente estar atento, mas esse tipo de ação que a Carmen traz para nós poder se posicionar quanto a isso é o tipo de treinamento, digo treinamento quanto modo de agir mesmo, como agir diante das situações, né? Se me descartam para uma vaga...
Há uma cartilha no teu coletivo para agir em determinadas situações, quando você pode simplesmente dizer, olha, você está me discriminando, ou você... Como a Carmen sugeriu no caso da procura de emprego, olha, vou fazer uma denúncia na delegacia, em qualquer lugar, a respeito desta atitude que está sendo realizada contra mim?
Não, há uma cartilha, né? A gente nunca sabe como lidar quando a gente está de frente a uma situação de racismo. Pode haver um momento e aí vamos para o embate, vamos para o confronto, mas e o depois? Isso que a gente sempre pensa muito agora na nossa geração. Como que a gente vai pensar no depois? Tipo, a gente embate, vai para a delegacia e denuncia e vai para o processo. Mas e como que a gente se cuida perante a isso? E é o que a gente pensa sempre, assim, o nosso cuidado. A gente vai e fala e bate de frente, vai para o processo. Mas e a gente está bem quanto a isso?
Olha, essa questão... Eu sofri uma discriminação por ser mulher e negra no exercício da minha profissão. Eu sou advogada. E eu fui para uma audiência que a minha cliente também era negra e o juiz não gostou de nós. E como é que eu sei? Porque quando eu entrei na sala e falei, boa tarde, excelência, ele não respondeu, me mediu de cima a baixo, fez uma cara de quem estava passando mal, virou o rosto e passou a tratar diferentemente as duas empresas que eram as reclamadas. E não satisfeito, ele tentou desqualificar a minha petição inicial. Aí quando eu percebi que ele estava gritando, que ele estava sendo grosseiro, eu disse para ele que não admitia aquele tipo de tratamento. Falei, não te conheço, a primeira vez que eu faço audiência nesta vara, estou te tratando com respeito, eu quero o mesmo tratamento. E a essa altura a sala de audiência estava lotada, porque como ele gritava, todos que estavam na sala de espera ouviram e entraram para ver o que estava acontecendo. Eu estava assim, meu rosto queimava, eu morria de vergonha, porque eu ficava pensando, por que ele está me tratando desse jeito? E fiquei muito atenta para ver se ele falava alguma coisa com relação à minha cor, porque daí a coisa não ia ficar fácil. Mas ele não falou, mas a atitude dele foi preconceituosa, machista, discriminatória.
Nesse caso, é possível pedir o impedimento do juiz?
Sim, é possível. Só que, por exemplo, ele teve uma surpresa muito grande. Primeiro que eu não me intimidei. Então eu respondi à altura, e depois que eu falei para ele que eu queria respeito, aí ele esmurrava a mesa. Ele levantava, parecia que vinha para cima de mim. Aí ele disse que estava doente, que ia terminar aquela audiência para o médico. Eu falei assim para ele: então só vai para o médico, porque nenhuma lide se sobrepõe à sua saúde. Vai para o médico, excelência. E aí eu tinha quase certeza que ele ia dizer que eu tinha desacatado e queria me dar voz de prisão. Mas está na lei que eu também posso dar voz de prisão. E aí ele estava exacerbando do seu poder de autoridade, estava tratando discriminadamente, estava praticando discriminação pelo fato de eu ser mulher e ser negra. Né? Mas eu acho que ele pensou bem e viu que eu sabia onde eu estava pisando e ele não fez nada. E julgou procedente meu processo.
Quando os seus direitos são negados, você falou uma coisa importante. Quando os seus direitos são negados, você pode também dar voz de prisão?
O advogado pode.
Pode?
Pode. Não é quando os direitos são negados, é quando ele é destratado. E no caso, ele estava praticando abuso de autoridade. Então era abuso de autoridade, discriminação, ofensas. Ele só não falou palavrão, mas tudo o resto, todo mundo viu que ele estava discriminando, porque depois as pessoas vieram falar comigo. Agora você veja, uma sala lotada e ninguém queria ser testemunha, ninguém queria falar nada, ficou todo mundo com medo, mas eu não fiquei com medo, não.
Olha, isso é só o advogado que pode fazer isso, né?
É, no exercício da profissão.
Um cidadão qualquer desacatado, no, né? Vire-se, né? Vai chamar a corregedoria ou como é que faz, né? Por exemplo, né?
O cidadão desacatado...
É, por exemplo, em audiências já presenciei juízes que simplesmente desprezam também a pessoa que está lá, o que está fazendo no julgamento.
Prestando depoimento. Mas aí o advogado tem que interferir, não pode deixar. Eu não deixo nenhuma autoridade maltratar cliente meu. Todas as pessoas merecem respeito. E então, se passa dos limites, vai responder por isso.
Todos
então eu não fui mal educada com o juiz, mas eu rebati tudo que ele falou em cima da lei. E aí ele percebeu que não ia ficar bom, né? Porque se ele me desse a voz de prisão, eu também ia dar a voz de prisão para ele com tudo que tem direito.
Vamos continuar nossa entrevista depois do intervalo. Nós voltamos dentro de instantes.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo é enrolado, todos querem imitar.
Ao som de Sandra de Sá, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Hoje com Carmen Dória Ferreira, da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo, e Ângela Brandão Mendes, do MUB das Pretas São Paulo. Hub das Pretas São Paulo. Obrigado, Ângela. Um pouquinho de mais de Sandra de Sá.
A verdade é que você tem sangue crioulo, tem cabelo duro,
O Macau, autor da música, que foi composta na década de 1970, após ele ser preso injustamente pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, em uma exposição de escolas públicas no estádio de Remo da Lagoa, lá no Rio. A canção é considerada um símbolo do orgulho negro no Brasil. Bem, aqui no intervalo se falava muito da discriminação, de problemas que aconteceram com as nossas convidadas. Você também, Ângela, tem algum episódio que marcou?
Ai, tem muitos episódios assim. Tem...
Ou de colegas, né? Que você. Aí você falou, não é possível que nosso país ainda aconteça casos como esse.
Com certeza. Uma colega estava contando ontem, a gente voltando do Rio de Janeiro. Anteontem, a gente voltando do Rio de Janeiro. Uma colega contando um caso de que ela estava no Ceará, se eu não me engano, participando de um evento de escritoras e poetisas, e ela era convidada e foi comer em um restaurante caro, chique. Restaurantes onde, entre aspas, dizem não ser nosso lugar, né? Ela estava comendo nesse restaurante chique, sozinha, almoçando, e chegou um jogador da NBA, se eu não me engano, com a esposa dele, branca brasileira. Eles sentaram na mesa ao lado dela, ela comendo tranquilamente. O jogador foi ao banheiro e essa mulher foi até a mesa dela e perguntou: "Oi, você é prostituta?"
Nossa, que horror.
Que absurdo.
Que horror.
"Por que você está comendo nesse restaurante?" E aí ela respondeu: "Eu sou, mas eu só sou do seu marido."
Daí.
Bom, começou-se um embate, mas aí essa mulher não tive a menor consciência. O jogador foi em defesa dessa minha amiga, do tipo, pelo amor de Deus, o que você tem na cabeça pra estar falando esse tipo de coisa? Mas é o tipo de situação onde, que direito que ela tem de abordar uma mulher que está almoçando e perguntar esse tipo de coisa? Né? É o tipo de pensamento que a gente tinha, era a mesma coisa de 500 anos atrás. Se sentem donos. Né?
É o caso de responder: "Não, e você?"
Se sentem donos daquele lugar, se sentem donos do nosso corpo, do nosso espaço.
Veja os últimos dois casos aí envolvendo a FGV e a outra, o Instituto Paulista. Que direito as pessoas têm de falar daquela forma? Como? Encontrei esse escravo, quem for o dono avisa. É um absurdo, as pessoas têm que ter limites. O direito de expressão sofre limite, a pessoa não pode falar qualquer coisa, ainda mais do jeito que foi falado, foi com a nítida intenção de ofender.
Sim. Há limite para o direito de liberdade de expressão. Sim. Acho que a expressão ela tem que ser respeitada, desde que você respeite todos e todas. Senão, não é liberdade de expressão, não. E eu queria dizer que a resposta que a Ângela deu, de uma certa forma, também responde à questão do Saulo Elias, da Vila Prudente, que perguntava aqui para nós, né, aliás, para nossas convidadas, a Ângela e a Carmen, qual foi o episódio de atitude racista mais revoltante que vocês presenciaram.
Muito bem, tá aí, já citaram, né? E aí tem outros que a gente conversou.
Tem muitos,
Mas agora, vamos falar em cultura?
Falando em cultura.
As novidades com Frank Valverde.
Pois não, Joel, olha só, ao som do Cantaloupe Island com Herbie Hancock, né? Belíssimo jazz aí, eu trago a dica de jazz, Vila Madalena Jazz na Rua, domingo que vem, um domingo com música de muita qualidade, um dos bairros mais badalados da cidade de São Paulo. Você visita a Vila Madalena, dá um passeio por lá e das 13 às 17 horas curte um show de jazz. O evento é organizado pelo Armazém da Cidade, um local que periodicamente realiza feiras culturais, desfiles com pequenos produtores de moda, além de gastronomia e artesanato. Também oferece oficinas gratuitas e apresentação de shows. Vila Madalena Jazz na Rua, domingo, 1º de abril, e não é mentira, das 13 às 17. O Armazém da Cidade fica na Rua Medeiros de Albuquerque, 270. E o melhor, entrada gratuita.
Aí uma boa dica, né? Muito bem, vamos continuar com as nossas entrevistadas. Teu coletivo hoje, qual é a palavra de ordem, Ângela? O que, que é mais importante hoje para a mulher negra jovem reivindicar e se colocar ou se recolocar na sociedade, enfim?
O que tem sido um comando para nós é articulação. Então, nós estamos desde setembro do ano passado, onde aconteceu o segundo encontro de negras jovens feministas aqui no interior de São Paulo, nós estamos nos articulando e nos mobilizando nacionalmente para atender a várias frentes e atender as nossas necessidades específicas quanto a negras jovens feministas. Desde o encontro também, a gente tem aberto esse diálogo intergeracional. Então, temos considerado bastante importante estar com mulheres negras mais velhas, entender o que foi a luta até agora, para a gente poder caminhar a partir disso, e não com isso, a partir disso, e não ignorando ou tentando inventar uma roda.
Resgatar o histórico, né?
Resgatar a trajetória
da discriminação, né, racial que vem acontecendo no nosso
país. Que continua acontecendo no nosso país. Então, nós estamos nos articulando nacionalmente, regionalmente, nos estados, para atuar nessas frentes e atuar como negras jovens feministas. Então, estamos na articulação de negras jovens feministas, que foi uma demanda que saiu do encontro no ano passado. Agora, em dezembro, haverá o encontro de 30 anos do primeiro encontro nacional de mulheres negras. Então, também a articulação e as frentes de mulheres negras. Estamos nos mobilizando para esse encontro em Goiânia. Há diversas ações e diversas coisas acontecendo, mas nossas energias estão todas focadas para o nosso fortalecimento e articulação.
Uma informação importante: o Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2017, atingimos mais de 13 milhões de pessoas e mais de 200 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Vamos para o intervalo e já voltamos.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Vocês querem nos matar, nos controlar, vocês não vão nos calar. Mesmo sangrando, a gente vai calar. Pra marchar e gritar, eu sou Marielle Cláudia, eu sou Marisa. Eu sou a preta que podia ser sua filha. Solidariedade, mais empatia. O povo preto tá sangrando todo dia. Eu não aguento mais viver oprimida. Nesse país, sem democracia, tô me sentindo acorrentada, desmotivada.
Muito bem. Com muita revolta, MC Carol faz uma homenagem a Marielle Franco, vereadora executada a tiros no Rio de Janeiro, com a letra que denuncia a situação da mulher negra no Brasil.
Aqui não tem direito, não tem direito. Temos que aguentar, sou obrigada a parir o filho do meu estrupador. O poder é opressor, manipulador. Eles batem até em professor. Nem sempre eu sou tão forte, mas vou estar lá, gritando contra a morte, gritando contra o poder machista branco. Presente hoje sempre Marielle Franco. Marielle Franco, Marielle Franco, Marielle Franco, Marielle Franco, Marielle Franco, Marielle Franco.
Muito bem. Falamos aqui da discriminação, do preconceito contra a mulher negra, mas é importante a gente aonde a mulher pode recorrer quando ela sofreu uma discriminação. Eu estava conversando aqui no intervalo e lembrava que 25% das mulheres são assediadas nos transportes coletivos de São Paulo, principalmente no metrô. Quando a mulher sofreu um assédio, um preconceito, Carmen, que endereço ela pode registrar seu protesto e sua denúncia?
Olha, nós temos a Secretaria da Justiça, por meio da Coordenadoria de Assuntos para a População Negra e Indígena, cuja responsável é a professora Elisa Lucas. Não precisa de advogado, e fica lá na rua Antônio de Godói, 122, no nono andar. A pessoa chega, procura pela professora ou quem estiver dando atendimento, faz o relato, ela vai tomar por termo, e isso vai gerar um processo administrativo que vai para uma comissão processante e o autor vai ser penalizado. Aí pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Temos o GLEDES, que é o Instituto da Mulher Negra, que também recebe denúncias. Nós temos a OAB e as suas comissões, a Igualdade Racial, Comissão de Direitos Humanos, né? Temos ONGs, temos o Ministério Público. O Ministério Público, a sede fica aqui na rua Riachuelo e também lá no Fórum Criminal na Barra Funda. A pessoa não necessariamente precisa estar com o advogado. Ela procura, faz a denúncia e depois, se transformar num processo judicial, aí a necessidade do advogado, porque a pessoa não tem conhecimento técnico para estar falando, né?
Muito bem, falando em direitos humanos, a campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor, Direitos Humanos são Direitos de Todos, ela continua. Seu objetivo é promover o diálogo e a reflexão na sociedade e criar um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais. Para participar é fácil. Você só acesse o nosso endereço na internet, que é observatório3setor.org.br. E ali você vai compartilhar o nosso banner da campanha, que está em nosso portal. Muito bem, direitos humanos são direitos de todos.
Sim. Só uma observação. GLEDES é o Instituto da Mulher Negra. Só isso.
Perfeito. E eu tenho aqui uma questão aqui para a Carmen e para a Ângela, uma questão que foi enviada pela Diana Santos, lá de Osasco. Obrigado, Diana, pela sua colaboração. Ela pergunta: vocês podem citar algumas pequenas atitudes racistas que as pessoas realizam e não percebem? Até como certos ditos, né, que as pessoas falam, né, amanhã é dia de branco, essas coisas que são absurdas, mas enfim, que as pessoas às vezes já estão tão incorporado no linguajar e que não deveria.
A empregada lá de casa é negra, mas ela é tão limpinha. A empregada lá de casa é negra, mas ela cozinha tão bem. Isso é coisa de preto. Tinha que ser. Vocês pretos, né, ficam chorando o leite derramado, coisas assim desse tipo, né, que para o agressor não tem nada demais. Ou então, chamar de macaco, que parece que agora virou moda, a pessoa acha que está tudo bem. Não, ela está ofendendo, além da etnia, está praticando injúria racial também. Mas o mais comum é preta, mas é tão limpinha, é preta, mas sempre tem o mais.
Preta mais, e aí parece que o preta já é um adjetivo ruim, né? É esse tipo de coisa que parece um elogio, você chamar uma mulher negra de: ah, você não é tão negra, você é morena, você é uma mulata tipo exportação, você é... tanta coisa, começa a ficar já com coceira.
Mas é importante se dizer isso, né? Porque às vezes isso está tão impregnado às vezes na língua das pessoas do dia a dia.
Na sociedade em geral, né?
E isso precisa ser colocado para as pessoas começarem realmente, como judiar, por exemplo, a palavra judiar, né? Que vem dos judeus, né? É um preconceito também racial, né? A situação está preta. Por que a situação está preta? A situação está ruim, né? Porque aí já se vê claramente que tem um preconceito aí, que se é negro é ruim, se é preto é ruim. Não é. Não pode passar por aí. E isso às vezes está impregnado na linguagem do dia a dia. Isso precisa ser combatido, na verdade, né?
Está impregnado, né?
E de que forma a gente vê que esse preconceito é impregnado na sociedade? É um aspecto até cultural, né? Da sociedade. Como nós resolvemos isso? Políticas públicas, campanhas em escolas, Enfim, como o teu coletivo pensa essas questões e de como resolvê-las? Que ações devem ser produzidas para resolver este preconceito que existe na sociedade?
Eu não acho que seja uma questão de fazer campanhas. Já existem leis, né? Por exemplo, em escolas, já existe a lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história africana e afro-brasileira nas escolas. Então, as escolas acabam tratando isso apenas em novembro ou na semana do dia 20 de novembro. Então, já existem leis, a gente tem que procurar uma maneira de como tornar isso, fazer isso ser aplicado nas escolas. No Hub aqui de São Paulo, no ano passado, nós fizemos uma ação na escola da Sibeli de Paula, uma das nossas companheiras. Ela é professora lá na Zona Leste. E fizemos uma ação de uma tarde com as crianças em que levamos a cultura negra na escola. Então, houve contação de história, comida, comida africana, afro-brasileira, né, que a gente é muito gerada aqui. Comida afro-brasileira, contação de histórias africanas, turbantes e músicas. E foi algo assim que não só as crianças desse projeto que ela já tem de extra escolar, mas todas as crianças que estavam ali perto quiseram participar. E como ela disse, essa ação, ela contou para nós depois, fortaleceu tanto as crianças que o desempenho delas na escola melhorou. A escola na Zona Leste, na periferia, a maioria grande de crianças negras. Então, essas crianças que foram fortalecidas naquela tarde com cultura, com comida, com conhecimento, foram fortalecidas também na escola. Então, quando você tem a sua identidade fortalecida, a sua identidade reconhecida nos outros, torna esse ambiente mais acolhedor. Então, não sei se é uma questão de projetos, de criar campanhas e somos todos nada. É uma questão da gente reconhecer as diferenças e tratá-las de uma maneira honesta.
Carmen.
Olha, num caso concreto, uma doceira famosa aqui de São Paulo, o gerente chamava a moça de galinha de Angola, uma moça negra. E essa moça ficou doente, ficou com síndrome do pânico. Além de galinha de Angola, ele chamava também de mucama, Chica da Silva, e achava que estava tudo bem. E aí veio o processo trabalhista, né? Porque foi no exercício das atividades dela.
Como mudar essa situação?
Como mudar? É através da conscientização, é através de rejeitarmos esse tipo de coisa cada vez que acontece, não aceitar brincadeiras ou piadas, não rir junto com o agressor. É na hora que acontece, não admito, não aceito que você fale isso. Você está me discriminando e você pode ser punido. Nós temos aqui no estado de São Paulo a lei 14.187 de 2010, que pune pessoa física e pessoa jurídica, e inclusive aquela que estiver no exercício de função pública, que praticar atitude discriminatória. E é rápido porque é no âmbito administrativo e a multa é pesadíssima. E isso não inibe o processo penal e o processo civil para a reparação de dano. Então, eu relembro aqui Luther King, ele disse: a lei não pode fazer com que a pessoa me ame, mas pode fazer com que ela não me elimine. Nós precisamos da lei, mas ela sozinha, se não houver um rol de atitudes paralelas, de conscientização, de informação, ela acaba demorando mais para produzir uma eficácia.
Muito bem, Ângela, nós estamos no encerramento do programa. O que você diria para a jovem negra da periferia que não teve as mesmas oportunidades que você e que luta contra, não só contra a discriminação racial, mas também com o poder econômico, que não tem acesso a uma escola decente, a uma vida razoável?
Eu gostaria de dizer que estamos juntas, né? Que por mais que às vezes a luta pareça solitária, nós estamos juntas e você pode procurar por nós. Existe a página da Articulação de Negras Jovens Feministas no Facebook. Existe também o projeto Sonho de Preta Conta. Ah, no Facebook está a Articulação de Negras Jovens Feministas, esse nome todo mesmo. Existe o Sonho de Preta Conta, que também é um projeto do qual eu fiz parte e que também estamos abertas a diálogos, a acolher O Hub das Pretas, nós somos muitas e estamos espalhadas pela cidade, mas pode me procurar, Ângela Brandão Mendes, mas através desses canais também é bastante, estaremos dispostas a acolher e é importante que nos aproximemos e nos fortalecemos.
Carmen, o que você diria, depois de tantos anos na trincheira, na luta por um reconhecimento, você já teve o seu reconhecimento pessoal, mas a maioria das mulheres negras no Brasil ainda não.
Eu digo, a luta faz a lei. Então, estejamos articulados, estejamos juntos, não estejamos isolados, busquemos apoio, busquemos orientação, porque o que fortalece o agressor é o silêncio. Então, não vamos ficar silentes.
Boa tarde,
você pode, você é igual. Você merece respeito, você não é diferente de ninguém. O que existe é dificuldade, é de oportunidade, e não dificuldade de competência, de beleza ou coisa parecida. O que falta é oportunidade. E estamos juntos, porque a luta faz a lei.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Carmen Dória de Freitas Ferreira, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Ângela Brandão Mendes, ativista, estudante de pedagogia e membro do Hub das Pretas São Paulo. A produção do programa foi da equipe do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos de Cláudio Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira, pontualmente às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde. I'ma keep on running, 'cause the winners don't quit on themselves.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania.